Sete Pontos. Apresentação, Márcia Sikkel.
Eita, olá pessoal, tudo bem? Estou aqui já, prontinha para a gente fazer o nosso Sete Pontos, para começar o nosso Sete Pontos aqui, aguardando meu convidado chegar. A gente vai conversar com o Léo Novaes hoje do Grupo Os Encantados. Beijo para você que acompanha pelo Instagram, beijo para você que acompanha a gente pelo Facebook. Já vou compartilhar no meu Facebook aqui também. Hoje a gente vai falar sobre música, sobre ogã, sobre batuque, atabaque, a importância da música na Umbanda. Bom, eu sei que tem um monte de gente que está assistindo agora, que é ogã, um monte de gente que está querendo saber mais sobre isso. Então, olha, você pode participar através do nosso Instagram, você pode participar através do Facebook aqui da Rádio Cultura também e do meu Facebook para quem está acompanhando, tá bom? Vai ser um prazer saber das suas dúvidas, vai ser um prazer responder as suas dúvidas. O Léo, além de fazer parte do Grupos Encantados, que é um grupo bem bacana que acabou levando os pontos de Umbanda para fora dos terreiros, né? E isso é sensacional, gente, porque quanto mais a gente puder levar a nossa fé, quanto mais a gente puder falar da Umbanda fora, né? Daquele fechado dos terreiros, mais as pessoas conhecem a nossa religião. E eu sempre converso com as pessoas sobre a intolerância religiosa, e eu acho que a intolerância vem da ignorância, mas não da ignorância no mau sentido, né? De pessoas más, mas de ignorar mesmo o que é a Umbanda, qual é o propósito da Umbanda, quais são os preceitos da Umbanda, né? E eu acredito muito que assim que as pessoas conhecerem, isso aconteceu com muita gente do meu círculo de amizades, quando conhecem, quando entendem o que é a Umbanda e esse amor pelos orixás, esse amor pela natureza e esse trabalho lindo de caridade, acabam se apaixonando. Então, essa é a função dos Sete Pontos, desde sempre assim, desde o começo. O que a gente quer com esse programa aqui? Justamente isso, falar o que é a Umbanda, como é que a gente vive a Umbanda, né? No que ela acredita, quais são os conceitos, qual é a ideia da Umbanda, qual é a ideologia, como é que ela começou e como ela já evoluiu tanto, né? De onde ela vem e para onde ela está caminhando, que é essa abertura de portas. E a gente sabe que tantas outras religiões têm esses meios de comunicação à vontade, né? Que trabalham bastante, que falam bastante, e a gente estava quietinho, Por um lado, cresceu bastante o número de pessoas umbandistas, de pais de santo, que tem canais no YouTube, no Instagram, e que estão falando da Umbanda, isso é lindo. Mas um canal aberto, assim, fora das redes sociais, é aqui. É esse aqui, é o Sete Pontos aqui na Rádio Cultura. Então, por isso, eu sou muito feliz que você esteja aqui comigo. Fico muito feliz que você compartilhe. Então, assim, compartilhe o vídeo, mande para todo mundo. Todos os assuntos que a gente tem aqui vão ser abordados de uma forma muito bonita, muito aberta. A minha ideia é trazer os vários tipos de Umbanda. A gente sabe que tem Umbanda Sagrada, tem Umbanda Raiz. Trazer todo mundo aqui para conversar. Todos os pais de santo, de casas grandes, de casas pequenas, quem começou agora, quem já está há muito tempo. A ideia é essa, a gente se unir. Nós somos umbandistas, a gente precisa ter voz, a gente precisa se unir para fazer a nossa Umbanda crescer. Esse é o propósito. E se você quiser participar aqui, mandar sua sugestão de pauta. Você é pai de santo, tem muita coisa para falar, quer vir conversar aqui, quer ser entrevistado nos Sete Pontos. Ou se você quiser anunciar os seus produtos, você tem uma loja de produtos de Umbanda, você faz algum trabalho e quer anunciar seus produtos. Produtos, tá, gente? E se você quiser também contribuir para ajudar o programa, né, os Sete Pontos, a se manter no ar, que você sabe que a gente tem um custo enorme aqui, né, de rádio, de operador, pessoal da técnica, enfim, tudo isso. Estamos aqui também super abertos para sua contribuição, tá bom? É só você entrar em contato com a gente pelo e-mail programa7pontos@gmail.com, tá bom, gente? programa7pontos@gmail.com. Eu tô aguardando meu entrevistado chegar, a gente vai pro intervalo comercial e acho que nesse tempinho ele já chega e a gente volta aqui para conversar sobre o ogã, sobre o batuque, sobre a importância da música na Umbanda, tá bom? Já volto. Agora estamos no ar. Opa, agora estamos no ar. Tudo bem? Agora sim. Facebook, YouTube, Insta, todas as possibilidades para você ver e ouvir a gente. Beijo para você, então, que tá chegando agora. Deu tudo certo agora, né? Léo também já chegou.
Boa tarde, boa tarde. Um pouquinho de atraso, mas cheguei.
Agora vai começar. O programa ao vivo tem disso, né? como diria Faustão, quem sabe fazer ao vivo, aquelas exatamente. Coisas todas, não tem problema.
Ao vivo, no improviso e assim vai.
E é isso que é bom. É isso que é bom, gente, né? Assim o pessoal lá do Insta já viu como é que funcionam as coisas aqui, nessa correria. E o pessoal do YouTube também já tava aqui ansioso pra gente entrar, pra começar a conversar. Então, olha, agora sim, do meu lado, meu entrevistado... Léo Novaes, músico, né, Léo? Um bandista, tocador de atabaque, o gama.
Tentando ser, na verdade, né?
Tentando ser.
Um dia a gente chega lá.
Não, mas espera aí, porque vocês já estão com os Encantados. Sim. Há bastante tempo, né?
Esse ano vai completar 11 anos de Encantados.
11 anos. Primeiro, que nome lindo, né?
É, foi uma inspiração. Não sei se eu posso contar um pouquinho da história.
Por favor, fale pra gente.
É, na verdade, o grupo Os Encantados surgiu lá no terreiro do Pai Maneco, né?
Uhum.
Com uma inspiração de um sonho, né? Através de um sonho de um pai de santo chamado Beach. Que nós fazíamos parte da gira dele. E ele teve esse sonho, né? Essa inspiração iluminada. Que deveria, no sonho dele, ele não falou se foi a entidade ou o próprio sonho dele que,
uhum.
que teve essa intuição de criar uma banda ou um grupo musical que cantasse pontos de terreiro fora do terreiro, extra-terreiro, né?
Uhum. E isso é super importante, né? Tava falando aqui antes de você chegar, como é importante a gente levar um banda pra fora do terreiro, essa coisa de desmistificar, gente, abrir tudo que se faz dentro de um terreiro, pode fazer fora também. Aí depois a gente conversa sobre a importância de ter uma egrégora, sim. né? Uhum. Aquela energia ali, como potencializa, como é importante, mas...
E daí, nessa conversa, né? Porque o Beach, ele sempre foi uma pessoa aberta, muito simpático, gente boa pra caramba. E ele teve essa conversa com meu pai e com o Fabiano Tizil, né?
Uhum.
Que o Tizil também é um músico excelentíssimo aqui em Curitiba, no país todo, né? E eles faziam parte, na verdade, da mesma gira na gira de segunda-feira.
Uhum.
Com a mãe Lucília, com o pai Fernando, né? Na época. E o bicho conversou com o Fabiano, com o Tizil. E daí o Tizil conhecia a gente, também o Beach conheceu, e a gente mudou. Na época teve uma transição que o Beach saiu da gira de segunda e ele abriu a gira de sábado.
E aí surgiu os Encantados. Mas aonde que vocês foram tocar? Porque não é também qualquer lugar que você pode chegar tocando ponto de terreiro, infelizmente, por enquanto, né? É,
e por incrível que pareça, foi num bar de rock ainda, né?
Olha só! Que bacana!
A gente fazendo a nossa macumbinha bem tranquilo, bem passeio. Porque isso, o Fabiano, ele também tem um grupo Trioquintina, né?
Aham.
Então daí ele que colocou a gente lá pra... com a cara e com a coragem para os Encantados desenvolver essa musicalidade.
E é engraçado que tem muitos pontos que a gente canta, que são músicas de fora. Eu não sei, na verdade, se são músicas de fora que viraram ponto e que se canta no terreiro, ou se são pontos que acabaram virando músicas populares, né?
Então, são pontos cantados no terreiro e esse terreiro também, né?
Uhum.
Que daí, nessa... Porque assim, como você falou, a nossa religião está sendo massacrada, né?
Tá.
Desculpa o termo, mas essa é a realidade.
A gente ouve de tudo, né?
A gente ouve de tudo, exatamente. E nessas experiências com o meu pai também, há muitos anos ele sempre teve na musicalidade dele, desde a época de solteiro, samba, né?
Uhum.
E o Tizil teve vários ritmos que ele faz com o Trioquintina. E nessa reunião, nessa conversa, vamos fazer o útil e agradável. A gente fez ritmos de reggae, de rock, pra tentar mistificar, assim, pra ter uma aceitação do público.
Mas
não
aí
ficar só no samba,
a letra,
né?
Do ponto... cantada em outros ritmos.
Isso, as letras dos pontos, nos pontos de umbanda mesmo, cantada em outro ritmo para o pessoal entender a letra, ou pelo menos entender o ritmo para tentar encaixar para balangar o esqueleto.
Aham, isso é ótimo. Porque é uma coisa bastante interessante, assim, a Marina, por exemplo, que foi a primeira vez no terreiro de umbanda, primeiro que quem vai, já vai, quem não conhece, vai achando que vai ver coisas assim, assustado, né?
Exato.
Deus, o que vai acontecer lá? E aí, quando chega, o primeiro ponto, na verdade, a primeira coisa que se canta é o hino da Umbanda.
Sim,
que fala em refletiu a luz divina com todo o seu esplendor.
Exatamente.
Onde há paz no reino de Oxalá, onde há paz e amor.
Uhum.
Daí se fala de caridade, de amor, e as pessoas ficam assim, mas como assim? Não era pra falar de outra coisa, né?
É, exatamente. E assim, o que tem na cabeça dos desconhecidos que não conhecem a nossa religião, sempre é uma palavra resumida, macumba.
Uhum.
Mas muita gente não sabe o significado dessa palavra, que é um simples instrumento.
Boa, isso é legal.
Dentro, de um, dentro do mundo artístico, né?
Uhum.
Então eu sempre falo para as pessoas, bicho, é macumba. Mas você sabe o significado?
Sim.
Você sabe o que, que essa macumba representa no mundo musical?
Uhum.
Né? Aí a pessoa cai na consciência, vai pesquisar. Ah, mas
macumba é um instrumento. Então quando você fala assim, é macumbeiro, eu tenho que dizer, eu não, que eu não toco macumba. Eu não toco nada, na verdade. Não sei nada de instrumento musical. Eu sou um bandista, é outro assunto.
Mas batendo aqui na mesa, já estamos tocando. Já sai o som.
É. É muito legal. Então vocês estão com os encantados nesse tempo todo e levando, né, os pontos, levando pra fora do terreiro os pontos, o batuque.
Isso. Exatamente.
É porque é engraçado, é interessante, assim, porque a nossa, os nossos pontos, claro que tem uns pontos que são mais doces e cada ponto tem a sua razão de ser, né?
Sim,
a gente tem o ponto para descarregar, a gente tem o ponto para concentrar, a gente tem o ponto para chamar as entidades, mas ele tem muito de batuque, muito de samba, é
Sim.
muito brasileiro, né?
Exatamente. E daí, como nós estamos dentro da religião, dentro de um terreiro, e cada orixá ali tem um específico, a base de um toque, né?
Uhum.
Igual Oxum, Oxalá, são as energias bem mais tranquilas, né? Que a gente faz um toque de Oxá, que é a energia bem mais...
Isso.
Bem mais tranquila.
Vamos falar agora dos nossos batuques dentro do terreiro. Primeiro vamos falar, pra quem não conhece, né? Eu sei que tem muito umbandista assistindo, mas pra quem não conhece e pra quem... Os nossos irmãos umbandistas vão compartilhar esse vídeo com quem não é, pra aprender um pouquinho mais sobre a nossa religião, né, gente? Tá com combinado isso, aliás, pode começar a compartilhar já o vídeo, chamar o pessoal já para assistir. Vamos falar então o que, que é Ogã.
Ogã são, na verdade, assim, vou tentar resumir, né?
Uhum.
Se o pessoal aí tiver uma outra ideia, por favor, também me ajude. Mas Ogã são as pessoas que são cruzadas dentro de um ritual de Umbanda, né? Pelo chefe, pela entidade da gira, né? Ele faz esse cruzamento e torna uma pessoa Ogã, seja homem, seja mulher.
Pode ser mulher também.
Exatamente. É, especificamente para tocar o atabaque, porque
uhum.
o atabaque ele tem um couro que ele é sagrado, né?
Uhum.
Então, quando se fala Ogã, a gente tem todo o preceito que tem que fazer, sendo médio, sendo Ogã, e principalmente que sendo Ogã e que tem a mão cruzada para tocar o couro, ele tem que estar ali com a alma de coração aberta ali para atender a todos que estão dentro do terreiro, dentro da corrente e principalmente assistência também.
Então, dentro do terreiro de Umbanda existem cargos, hierarquias, enfim. E a gente não. Quando a gente fala em hierarquia, parece que tem muita gente superior e inferior.
Sim.
E não é bem
uhum.
assim, na verdade. Existem cargos,
Exato.
Né? Para que a coisa funcione. Então, o pai de santo é o dirigente, né, da gira. Aí ele tem pai pequeno, mãe pequena, que
Isso.
são os segundos. Quando o pai de santo não puder, pai pequeno e mãe pequena sabe tocar gira, né? Tem preparo para tocar gira.
Uhum.
Aí tem os capitães, que são
Sim.
aqueles que ficam cuidando das incorporações, ficam, né?
Uhum.
Cuidando da gira mesmo, tipo o zelador, monitor,
isso,
que fica ali para auxiliar,
isso,
né?
Exatamente. Uhum.
Tem a samba, que é a O cantor, que canta os pontos.
Uhum.
E os ogãs, que são os atabaqueiros, que são
Exato.
É a parte da curimba, que a gente chama ali do terreiro, né?
Sim, exatamente.
E esses ogãs são escolhidos, na verdade.
É, tá com um pezinho predestinado ali.
É, né? Então a gente fala assim, não, qualquer um pode ser ogã. Eu falei, eu não, gente. Mandar tocar ali vai ser um estrago, sério. A entidade vai dizer, cara, para que tá atrapalhando minha energia.
Só um pouquinho, então a hora vai chegar.
Então os Ogãs são, eles já vêm com essa predestinação, eu acho, né? Pra ser Ogã, e a entidade, o Pai de Santo, na gira, fala, olha, meu esse, filho, você
esse,
vai
esse feeling comigo ali, né?
Uhum.
Porque... Mas é aquele, é o que eu falo assim, né, para as pessoas que me procuram para dar aula ou até mesmo no terreiro. Lá, lógico que a entidade ali na hora vai dizer que quem que pode ir lá tocar, né?
Uhum.
Independente se é mulher ou se é homem, se é criança, mas lógico que acima de alguma idade, né, que tem que tocar o coro. Mas tem muita gente, e principalmente mulher, fala que não tem a tal coordenação ali.
Aham, né? Não tenho, depois eu vou provar pra vocês.
E tem a famosa mão esquerda ali que não tem muita coordenação.
Sim.
Ali. Mas eu sempre digo, bicho, a gente tem coordenação, né? Basta querer.
Treinar.
Basta ter força de vontade, né?
Tá.
Mas sempre vai sair ali um chama-chuva, mas com certeza... Um toque básico dá pra aprender.
Mas saiu o quê?
Um toque basiquinho ali dá pra aprender.
Tá. Você falou chama-chuva?
O famoso chama-chuva.
É só aquilo que a gente faz, gente. Não, a gente vai conversar melhor sobre essa coisa de como é que aprende.
Sim.
Mas tá na hora do nosso intervalo, né, André? Então vamos pro intervalo comercial, a gente já volta.